Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o futuro da proteção social no Brasil. Uma proposta de emenda constitucional recém-aprovada na Câmara prevê a garantia de recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social e vem fomentando o debate público sobre direitos, cidadania e o papel do Estado na redução das desigualdades. Eu converso com a doutora em Ciência Política pelo FMG e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Bem-vinda de volta ao Mundo Político, Luciana. Uma alegria recebê-la.
Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês.
Luciana, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno essa semana essa PEC 383 de 2017, que vincula 1% da receita corrente líquida da União, de Estados, Distrito Federal e Municípios ao Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com índices progressivos aí dentro de 4 anos. A matéria segue agora para o Senado. Quais são os principais ganhos que essa medida traria em relação ao funcionamento atual das nossas políticas de proteção?
Hoje o Sistema Único de Saúde, né, é um sistema que tem uma ramificação e uma extensão, né, muito grande aí, né, no país, né, uma proteção social importante, né? Então a aprovação dessa PEC, né, vai trazer uma segurança em termos da alocação de recursos aí para garantir que essa proteção social ela seja efetivada de fato, né? Hoje a gente tem muitos usuários dentro desse sistema, né? Mas ainda há muitas pessoas, né, que ainda não abarcam totalmente aí suas demandas, né, demandas sociais, né? Então, tendo aí essa aprovação, a gente vai ter uma previsibilidade de receita, né, um financiamento que realmente garanta essa proteção aí devida a toda a sociedade brasileira, né, a todos os usuários que demandam efetivamente receber esses serviços de proteção social.
Do ponto de vista político, Luciana, por que essa proposta que foi apresentada lá em 2017, só agora, em 2026, parece aí ganhar um fôlego decisivo no Congresso?
Bom, apesar de constitucionalmente, né, as políticas sociais terem ganhado um adensamento, né, dentro da estrutura do Estado brasileiro, né, lá ainda na Constituição de 1988, ao longo de todos esses anos, sempre houve muitas resistências, né, por parte mesmo, né, do Congresso, principalmente, das próprias elites, né, que tomam decisões políticas, né, no país, em garantir aí, que houvesse, né, uma regulamentação em termos de Estado. A gente sempre teve muito essa proteção social, né, por meio de políticas aí em diferentes governos, né? Então, em 2017 houve essa proposição, né, num momento inclusive politicamente muito adverso, né, pós ali impeachment da ex-presidente Dilma, né, ainda com muitas incertezas em relação ao cenário ali a partir de 2017, e eu diria que esse cenário de imprevisibilidade ele se configurou de fato, né, tanto que de 2016 a 2022 a gente não teve avanços, né, de políticas sociais de fato, né, transformando aí políticas de governo em políticas de Estado, e só a partir de 2023 volta a ganhar densidade, e a partir de duas conferências principais que a gente tem na área da assistência social. Uma que aconteceu, né, ainda no ano de 2023, e uma que aconteceu ao final do ano passado, em dezembro, onde houve ali, inclusive com a presença do presidente Lula, na Conferência Nacional, né, um pleito público, né, e aí, claro, jogando isso, uma responsabilidade para toda classe política, né? E no ano eleitoral, né, vindo à tona novamente, seria muito complicado, né, que houvesse uma negativa aí em relação a essa proposição, mesmo a gente sabendo que resistências aconteceram aí nos bastidores.
Olhando para esse passado recente do país, Luciana, dá para dizer que houve até mesmo um desmonte, né, de políticas de assistência social em um determinado momento, e se esses impactos estão sendo ainda sentidos?
A gente tem feito acompanhamento de várias políticas, né, sociais ao longo aí, dos últimos anos. E as evidências, os dados, eles mostram efetivamente que a gente teve uma descontinuidade muito expressiva. A área da assistência social foi uma das que mais sofreram impactos, com vários dos seus sistemas aí, né, sendo minados mesmo, alguns inclusive descontinuados, né, como por exemplo a área da segurança alimentar, que faz parte também, né, da área da assistência social. Né? E desde 2023 a gente vê aí uma mobilização muito grande no sentido de reposicionar as políticas sociais dentro do Estado brasileiro. Né? Então, o que a gente vê é um recomeço, principalmente quando a gente vê essas emendas, né, essas medidas como a que estão, né, sendo analisadas no âmbito do Congresso aí, para garantir, né, não apenas momentaneamente, não apenas no governo, mas que um compromisso de Estado efetivamente com a proteção social.
Um outro possível efeito dessa PEC, Luciana, seria fazer com que a utilização de políticas de assistência social como moeda de troca eleitoral seja algo que não tenha mais tanto efeito no país?
Eu acho que a gente entra numa discussão que eu acho que é muito importante para a gente discutir o modelo do Estado, né, brasileiro, né? Em contraposição, inclusive, com outras democracias, onde essa discussão ela já está dada, né, como certa, né, já o Estado já abarca a sua própria responsabilidade ali, né, prevista constitucionalmente. A gente tem países aí que têm efetivamente um estado de bem-estar social de forma consolidada, e o Brasil, apesar de ter, né, dado status, né, de incorporação das políticas sociais na Constituição de 88, nunca deu esse adensamento, né, sistemático. Hoje, trazer essa política, essa responsabilidade em termos orçamentários para o Estado diminui, com certeza, consideravelmente, a barganha, né, a utilização aí dessas políticas aí de forma muito clientelista, né, principalmente às vésperas dos períodos eleitorais. Então, isso dá uma proteção, né, para o próprio Estado brasileiro em termos das suas políticas e resguarda aí o uso político de forma eleitoral.
A gente já ouviu de alguns pesquisadores aqui no programa, em entrevistas recentes que a gente fez, uma ideia de que essas políticas assistencialistas, digamos assim, não existe mais um sentimento de gratidão tão claro por parte do eleitor. Ele já quase que incorpora como direito. Essa é uma tendência mesmo para os anos que se seguem.
Isso é uma tendência, mais do que tendência, eu diria que a gente tem aí uma sociedade que tem entendido muito mais o que é ter direitos, né? Não é simplesmente barganhar esses direitos de forma casuística, né? Então, hoje, além de ter o direito, essas pessoas têm buscado que esses direitos sejam efetivados de forma completa, né? E é de completa é a garantia aí, né, que essa pessoa possa ter acesso aos benefícios, né, aos serviços garantidos pelas diferentes políticas, né, e que essas políticas e serviços sejam de qualidade e façam mudança na vida dessas pessoas, né, de forma continuada, né? Então, eu estou falando de efetivação do Estado brasileiro enquanto um Estado de bem-estar social, né, que perpassa questões eleitorais, que perpassa questões políticas, né, mas garante efetivamente esses direitos.
Entre críticos à proposta, Luciana, há ali algumas observações sobre um possível risco da vinculação de recursos gerar uma rigidez orçamentária que venha futuramente se mostrar prejudicial ao próprio sistema. É um risco concreto, na sua visão?
Um trabalho recente, né, um artigo que eu publiquei, né, é um dos pontos que eu levanto. Né? De fato, né, as despesas obrigatórias elas podem limitar aí, a flexibilidade fiscal e exigir, claro, uma maior coordenação aí na gestão das contas públicas. Né? No entanto, a gente não pode desconsiderar que a área da assistência social, né, ela historicamente atende a populações vulneráveis, né? E que essa situação dessas políticas sociais sempre foram as áreas mais vulneráveis a terem cortes orçamentários, né? E isso, de alguma maneira, tem um impacto muito maior quando a gente pondera, né, entre riscos e benefícios de uma política, né? O que a gente precisa é efetivamente conseguir que haja um piso mínimo, né, de investimentos, independente dos ciclos políticos e econômicos. E isso, de alguma maneira, contribui, sim, para a gente ter uma estabilidade. Né? E, claro, chega num momento, pela própria previsibilidade orçamentária, né, não vai se discutir mais ou rediscutir. Né, precisa se implementar. Né? Muito mais do que você ter investimento, né, em fundos partidários, né, volumosos, né, de gasto do Estado com pagamento de dívidas, né, é garantir ali ter essa previsão em termos, né, de proteção social e pensando que não é um gasto, é um investimento. Né, se há uma proteção efetiva do Estado, provavelmente ele vai ter que investir menos ali na frente, e principalmente com essas mudanças que a gente tem tido aí no próprio perfil da sociedade, né? É uma sociedade que está ficando cada vez mais idosa, né? Que tem que pensar aí também o quanto e como, né, esses recursos vão ser investidos, né, para garantir essas pessoas aí que elas vão ser cuidadas por esse Estado, independente dessas mudanças aí, desse perfil, né? Precisa ter essa previsibilidade considerada.
É um debate que ocorre em um momento de grandes desafios fiscais, né, em que se discute muito aonde os governos podem cortar, né, para serem responsáveis fiscalmente. E aí vem uma blindagem orçamentária que, nesse caso, pode ser estratégica.
Eu acredito que sim, né? É o que eu estou mencionando, né? Também nesse trabalho, né? A gente precisa entender, né, que existem prioridades e existem responsabilidades que precisam estar na pauta número um, né, do Estado, né, enquanto responsável pela coordenação dessas políticas, enquanto responsável pelo cofinanciamento, né, dessas políticas, né? Então, as priorizações elas precisam prever aí também, né, que essa sociedade muda, que essa sociedade acaba, em alguma perspectiva, onerando mais em algumas áreas, né, e as políticas sociais elas estão ali, eu diria, como um alicerce, né, nesse sentido aí, né, do que abarca aí essa proteção que o Estado social precisa dar. Só para a gente ter uma ideia, né? Hoje a gente tem um atendimento aí, né, do Sistema Único de Saúde, né, de 95 milhões de pessoas. Eu
Sistema
falando
Único de Assistência Social.
Da população.
Né? De assistência social.
Perdão, da assistência social. Então eu estou falando, né, de praticamente metade da população brasileira. Estou, né, falando aí de 42 milhões de famílias, né, que acabam demandando aí, né, essa proteção do Estado. Né? E se a gente lembrar, até pela própria vulnerabilidade das políticas sociais, quando a gente olha ali 2016 a 2022, foi uma das áreas que mais sofreu cortes, em detrimento, por exemplo, né, de fundo partidário. E hoje a gente sabe que as emendas impositivas também consomem uma fatia considerável do orçamento. Talvez seja por aí que a gente devesse repensar prioridades, né? Será que a emenda, né, que tem esse perfil discricionário, né, esse poder discricionário, tem maior prioridade em relação à proteção social, onde o Estado consegue ver de cima, né, o governo federal consegue olhar de cima e ver onde precisa ser alocado esse recurso, né? Precisa olhar, né, e o sistema ajuda nisso, né? Um sistema nacional, né, de assistência social, ele ajuda a enxergar o Estado como um todo e não de forma localizada, como acontece muito com as emendas impositivas.
Para exemplificar para quem nos assiste, né, o SUAS envolve uma série de atores e ações, como centros de referência, de assistência, cadastro único, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, né? Para esse conjunto de ações funcionarem, o subfinanciamento tem que ser evitado, né? De fato, para que não haja instabilidade.
Exatamente, né? A gente, apesar de, claro, né, mudanças que a gente tem melhorias em termos da própria desigualdade no Brasil, a gente não pode considerar que a gente tem uma parcela de pessoas em situação de vulnerabilidade que ainda é um número muito alto, né? São pessoas que demandam efetivamente assistência social para sobreviverem, né? Fora isso, como você menciona aí, os vários serviços, né, que são incorporados dentro desse sistema de assistência social, né, a gente precisa entender que a assistência social atende, né, a pessoas, inclusive, que não são, né, vulneráveis. Né? Se a gente pensa a questão das aposentadorias, se a gente pensa a questão da segurança alimentar de forma mais ampla e não apenas o atendimento de, né, de pessoas ali em riscos, né, dessa insegurança alimentar. Né? A gente poderia estar falando de várias outras coisas aqui, ó, vários outros temas que abarcam. Então, sem esse financiamento de fato, né, e sabendo que ele não vai ser implementado automaticamente, né, no primeiro ano, a gente tem inclusive um período aí para que isso aconteça, né, até chegar ao percentual de 1%, né, e isso coloca assistência social, a proteção social num outro patamar, né, é garantia, eu diria, de dignidade humana, de garantir que essas pessoas tenham minimamente previsão de que há um Estado ali que não vai deixar que ela chegue numa situação de miserabilidade, né, de nenhum tipo, né, de assistência.
O número de brasileiros em situação de miserabilidade e de pobreza tem caído, né, aí está nos menores níveis da série histórica do IBGE desde 2012, mas ainda é um desafio, né, bastante latente, mais de 20%. Da população brasileira está nesse patamar, né, da pobreza.
Exatamente. Esse número ainda, né, por mais que tenha reduções, né, ao longo dos anos, a gente precisa também entender que essas reduções elas não se dão da mesma maneira em todo o território brasileiro. A gente também tem uma clivagem regional, uma clivagem de gênero e raça que é muito persistente. Então, a gente precisa falar de equidade no Brasil de uma forma mais séria, né, responsiva. E hoje eu não vejo como discutir esse tema se a gente não coloca a União, né, dentro ali dessa discussão de fato, né, no papel aí de Estado, de coordenação dessas políticas para garantir aí que a gente possa melhorar, reduzir desigualdades e garantir equidade, né? Eu acho que são duas coisas, né, que, apesar de serem muito semelhantes, têm impactos e significados bem diferentes. Né?
Pois eu queria explorar mais com você um aspecto que você também trata no seu artigo, né, que é o papel preventivo cumprido pela assistência social. Quais problemas ela minimiza, né, para a sociedade como um todo?
Bom, quando eu falo de proteção social e falo, né, das diferentes demandas que a gente tem, é garantir, né, que essas pessoas onerem menos do Estado, né, posteriormente. Né? Então, a gente está falando de pessoas, né, com deficiência, pessoas que podem, se o Estado não garantir a assistência devida num determinado momento da vida, ter ali uma demanda muito maior, né, futuramente. a gente precisa pensar na previdência social, no financiamento, né, das pessoas demandantes aí, principalmente sabendo que o perfil da sociedade muda, né, que a gente tem hoje uma população que está envelhecendo mais do que está garantindo uma entrada, né, de uma taxa maior de natalidade. Então, alguém precisa financiar, alguém precisa garantir aí que essas pessoas, né, que hoje têm uma expectativa de vida maior, né, tenha o respaldo devido. A gente tem outros serviços, né, de segurança alimentar também. Se a gente não garante que essas pessoas tenham um mínimo de serviços adequado, né, isso não interligação com outras instituições do Estado, né, espaços de sociabilidade, né, como, por exemplo, né, crianças e adolescentes, é o papel que a escola faz, que é o papel de educação, mas também de assistência social. Né? Então, provavelmente, se o Estado não faz esse serviço de forma preventiva, né, nas faixas de idade devida, isso tem um impacto futuro, tem um impacto, né, quando essa pessoa chega na idade, adulta, né, quando efetivamente essa pessoa precisa de ter ali as condições cognitivas, né, de formação para ela ter um melhor desempenho, uma entrada no mercado de trabalho. Né. Então, a gente tem um impacto em cadeia, né, e isso já é comprovado por vários estudos que a gente tem também em outros países, né, que se o Estado não investe no momento correto, né, você tem ali, né, um custo muito maior para o Estado, né, futuramente.
O SUAS organiza o serviço de assistência no Brasil, Luciana, articulando aí ações entre União, Estados e municípios. Como aprimorar o sistema impactaria também no Pacto Federativo?
Bom, eu diria que o SUAS, assim como o próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, são sistemas que têm ganhado, né, uma territorialidade consistente. Né? Então, hoje, assim como o SUS, ele está em todos os 5.570 municípios do Brasil, né? Tem uma corresponsabilidade na implementação das políticas aí, né, no âmbito municipal, no âmbito estadual, e isso de alguma maneira reforça a responsabilidade aí, né, principalmente das unidades subnacionais, em garantir aí a entrega desses serviços, né? Isso de alguma maneira pode reforçar, né, essa responsabilidade e a readequação orçamentária também em termos, né, dessas unidades federativas, né? Algo que eu acho que a gente precisa voltar a discutir rapidamente, né? A gente viu em vários momentos, né, a discussão sobre o Pacto Federativo ganhando protagonismo maior, em outros alguns recursos. Hoje eu vejo que essa redefinição em termos orçamentários, esse fortalecimento de sistemas, né, isso também traz aí consigo um impacto, né, que é a responsabilidade em discutir seriamente a responsabilidade dos, né, tanto da União quanto dos estados e municípios, né, em relação a essas políticas, né, e que elas sejam cada vez mais, né, políticas de Estado que sofram menos interferências aí dos ciclos e dos diferentes atores políticos à frente da gestão dessas políticas.
Uma última questão para fechar nossa conversa, Luciano, passa rápido o tempo no programa. De que forma essa PEC 383 também se relaciona com um debate mais amplo, que é ainda sobre direitos e garantias sociais previstas na Constituição de 88 e que não são plenamente consagrados?
Quando a Constituição de 1988 ela foi ali aprovada, né, ali a gente pode dizer que foi um primeiro marco, né? A gente ainda está caminhando num processo, né, de que aquele direito adquirido do ponto de vista jurídico ele seja efetivado, né, na prática. Né? E isso demanda, claro, demanda um tempo. Né? Eu acho que passado aí, né, 30 anos, né, após quase, né, 40 da aprovação, dessa Constituição, eu acho que está mais do que na hora da gente ver os resultados, né? E como a gente já mencionou aqui na conversa, né, a gente já começa a notar um pouco, talvez, né, desses resultados quando as pessoas começam a naturalizar que aquilo é um direito, né, que não é um favor, né, de um político ou de outro, né, que é um dever do Estado garantir dignidade humana, né, uma cidadania plena, uma inclusão social de fato, né, e que a gente possa, a partir, né, de medidas como essa, né, e espero que no Senado também a gente tenha a mesma aprovação, né, que teve na Câmara, né, de, dessa efetivação ali de forma adequada e uma responsabilidade em termos da fiscalização também, né, da garantia que esses recursos vão chegar a quem precisa, né, que esses serviços vão ser garantidos por esse financiamento.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Luciana. Estamos aí um ano eleitoral, esperamos contar com você também mais vezes para nos ajudar com análises do quadro nacional, das eleições no Nordeste, que você acompanha de perto também.
Eu que agradeço e conte sempre comigo. Um abraço aí para todos vocês.
Ainda esperamos sua presença conosco aqui presencialmente também, quando estiver visitando sua turma aqui em Minas Gerais.
Pode contar comigo.
Tá bom. Eu conversei com Luciana Santana, doutora em Ciência Política pela UFMG e professora da Universidade Federal de Alagoas. Falamos sobre o debate público em torno da PEC 383, que altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos ao financiamento do Sistema Único de Assistência Social. A matéria já foi aprovada em segundo turno na Câmara e segue agora para o Senado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.